Bom dia com Jesus. Amém. Nós temos uma pergunta. Eu tenho que responder alguma coisa como o irmão Brenner respondeu, quase todas, né? É que eu não deixaria a minha filhinha ir ser dama de honra na Igreja Católica, em nenhuma denominação. Quer dizer, eu. Agora, eu gostaria de saber se uma criança da mensagem pode ser dama de honra na Igreja Católica, casamento de parente. É justamente na época de casamento é que há o maior comprometimento familiar. Principalmente quando uma moça da mensagem vai se arrumar para casar. Na maioria dos casos é quando as tias mundanas, as irmãs mundanas querem pôr a mão. É justamente elas que não deviam botar a mão, porque é um dos passos mais importantes de sua vida. Aliás, depois da salvação é o mais importante. Então, eu diria como o profeta disse, olha, eu não tenho escritura para isso, então a minha filha eu não deixaria. A minha, né? Porque tem coisa que você não tem uma escritura para aquilo, né? Então não é sectarismo. Agora Deus também é separacionista. Nós temos também uma carta. Ela vai entrar no estudo aqui dessa manhã. Então é somente isso mesmo. Só essa perguntinha, não é? Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Aos Efésios capítulo 5, verso 5. Somente isso. Bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, antecipadamente, antes de ser fornicário, impuro, avarento, você tem que saber que o avarento também não é salvo. Não é salvo. Se não tem herança no reino de Deus, então é porque não é salvo. E nós teríamos uma outra série de coisas aí que não implicam no pecado social, assim chamado, né? Que os tais não herdam o reino de Deus. Grande Pai, Deus de misericórdia, infinito é teu amor para conosco. Por isso o Senhor tem nos dado a condição de nos colocarmos aqui mais uma vez, em mais uma manhã, em que podemos aprender, sermos ensinados pelo teu Espírito e que tenhamos a tua palavra vivificada em nossos corações. Não importa o quanto ela me ofenda na linguagem do irmão Brenner, não me importa o quanto ela me ofenda, porque eu mesmo estou todo embaraçado. Não me importa o quanto ela me ofenda, mas contanto que ela seja anunciada como ela é, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Essa cartinha aqui, olha, a pessoa pediu para ser respondida no domingo da ceia. Naturalmente não pode vir. Ela implica, até não faria questão, quer dizer, eu gostaria de conhecer a irmã pessoalmente, mas pelo prazer de conhecer, não por causa do fato em si, não é? Mas implica em uma palavra, fornicação. Agora, de acordo com a mensagem Perguntas e Respostas, número 9, achei até muito oportuna a sua carta. Tem perguntas, tem cartas que contribuem até com o culto e beneficiam a igreja. É, domingo passado mesmo, uma irmã foi no escritório com um caderno de anotações, mas não é qualquer pregador que dá conta de fazer aquilo, sobre o estudo de casamento. É de admirar como ela dá conta de fazer aquilo. Aqui é uma pergunta para o irmão Branham, no parágrafo 185, perguntas e respostas. Agora isso está incluso, assunto de casamento. Depois da salvação, o assunto da igreja principal é casamento. E casamento e divórcio. Deus deu essa mensagem, casamento e divórcio, no pilar de fogo lá em Tucson. Lá no Kenyon Sabino, né? Porque é um assunto sem fim, enquanto nós estivermos nessa dimensão. Então, perguntaram para o irmão Brenner, irmão Billy, qual é a diferença entre fornicações e adultério? Mateus 19, verso 9. Então o profeta passa a responder dizendo, Jesus disse em Mateus 19, verso 9, qualquer que repudiar sua mulher, a menos que seja por causa de prostituição, e se casar com outra, adultera. A diferença entre fornicação e adultério, a palavra poderia aplicar-se de uma e de outra maneira. Porém, para esclarecer o que ele estava falando aqui, é que como no caso de uma mulher solteira, ela não pode cometer adultério, porque não tem esposo para que cometa adultério contra ele. Isto é imundice para ela. Ela está pecando contra o seu próprio corpo. Ela tem que confessar aquilo para seu marido antes que eles se casem. Se ela fez isso, se isso aconteceu com ela, ela tem que confessar isso para seu marido antes que eles se casem. Se não, e seu esposo descobre isto mais tarde, ele tem o direito de deixá-la porque ela fez um voto falso. É preciso que todos conheçam a verdade. Por isso eu estou dizendo, sua cartinha, eu estou respondendo. Você está vendo que está em cima da resposta. A irmã se dispôs até a vir ao escritório, mas Deus te abençoe, não precisa vir. Eu não preciso ler a carta também publicamente. Pois a Bíblia diz, seja pois, ou o ritual diz, seja pois conhecido de vós. Eu tenho escrito isto no meu, que se algum casal tem sido unido de outra maneira, que não seja o que a palavra de Deus permite, o matrimônio deles não é lícito. Então, Jesus disse, errais em não conhecerdes as escrituras, errais em não conhecerdes as escrituras, a mensagem. Elas estão aí muitas vezes na estante, aquela pilha de mensagem, mas não está sendo lido há muito tempo. Está lá como uma relíquia, como um ídolo até, como o católico põe a Santa Maria, o São Vicente lá na parede. Então, às vezes nós colocamos também a mensagem na estante. Ela vira lá como um ídolo, até empoeirando também como eles, né? Gosta daquilo, respeita aquilo, e qualquer coisa, olha para aquilo, qualquer aperto. Então, esse conhecimento é que não permitirá que você seja condenada, condenado no dia de juízo. Olha, qualquer casamento, se algum casal tem sido unido de outra maneira, que não seja o que a palavra de Deus permite, o matrimônio deles não é lícito, é ilícito. Agora Paulo diz, não é tudo que é lícito que me convém. Então não adianta você estar se casando por si mesma, por si mesmo, né? Porque tem sido de outra maneira que não seja a palavra de Deus permite. O que qualquer um de nós está sujeito a cometer, principalmente no tempo da ignorância. Então, o matrimônio deles não é lícito. Eu exigirei a responsabilidade do juízo quando os segredos de todos os corações serão revelados. Se algum de vocês sabe de algum impedimento pelo qual essa união não será legal, fale isto agora. Veja só. O certo é quando se anuncia um casamento, dizer assim: se alguém da igreja tem alguma coisa bíblica contra esse casamento, deve dizer, deve se manifestar. O certo seria isso. Quer dizer, nós saímos de um extremo e devemos ter cuidado para não cairmos no outro, o extremo do legalismo, e cairmos no extremo do liberalismo, não é? Isso é que pode acontecer. Então entra o fator caridade, circunstâncias, e tem que ter paciência e coisa e tal. E como eu estava comentando, acaba sempre ficando como eles querem. De todos os jeitos, os pais têm que dançar conforme os filhos tocam. Não os filhos dançarem conforme os pais tocam. Quer dizer, os instrumentistas do lar, da família, a coisa ficou na frente, né? O carro passou para frente dos bois. São os filhos, são as circunstâncias. E por isso, e por aquilo, e por mais aquilo, e por aquilo outro, então não se pode mais ter o sinal, expor o sinal em casa. Não é certo? Mas, na verdade, o casamento deveria ser encarado de uma forma tão bíblica quanto a salvação. E ele disse: é por causa disso que nós temos tantos divórcios no país. É sabido que esse casamento que começa com a moça beijando o rapaz, né, se agarrando, ele não vai ser abençoado por Deus. Então não deveria nem vir no altar, que já está fora da Bíblia. E mesmo você sendo casado, você não tem que estar agarrando sua esposa na vista de todo mundo, beijando na boca e agarrando e tudo. Mesmo sendo casado. Agora, quando o profeta ia falar dessas coisas, ele dizia: não importa o quanto isso me ofenda, porque eu também tenho família. E ele disse: eu mesmo estou todo embaraçado. E às vezes a gente quer fugir disso. Agora, isso tudo é casamento que não é lícito. Agora, vocês têm que entender isso. Que o irmão Brana, olha, irmã, muito obrigado pela sua carta, né? Ela está sendo respondida. E você teve essa experiência amarga na sua vida e quer saber se tem que participar de determinadas coisas para seu marido. Então nós estamos chegando lá, você já viu que ela tem que contar tudo para o seu marido antes de casar. Porque se ele descobre depois, ele tem direito de repudiá-la e casar-se com outra. Tudo que um homem descobre de uma mulher em relação àquilo que afeta a comunhão, a moral dele, lhe dá direito de repudiar a mulher. Agora, você diz: e a mulher pode repudiar o homem? Não. Vai ter com Deus, vai ler casamento, divórcio, vai ler a Bíblia. Ele disse: isso é um tipo de Cristo e a igreja. Jesus pode andar até com os macumbeiros, curar até lá no terreiro da macumba. Que quem cura, onde há cura, Jesus está lá. Ele pode andar com quem ele quiser lá, mas a igreja dele não. Ele disse: isso é um tipo de Cristo e a igreja. Jesus pode fazer maravilhas aonde quer que seja. Agora, aquilo não é esposa dele. Não que ele esteja em fornicação com elas, mas ele está lhes abençoando. Toda a bênção que vem sobre a terra é de Deus. O diabo não tem bênção, ele só tem maldição. Então, essa consciência, ela tem que ser autêntica. O dia que nasceu, a parteira. Antigamente, quando os homens eram homens, quem pegava era a parteira, hoje não é mais, não é? Então, o pai ouviu o grito lá de fora: é homem! Então, nasceu homem. Ou então, é mulher. Nasceu mulher. Há uma diferença biológica muito grande e uma diferença de estrutura e de encargos. E há uma diferença biológica que ela é fundamental. Agora, por que tanta gente com semblante caído. Por quê? Por causa disso. Então, todo casamento que tem sido de outra maneira, que não seja o que a palavra de Deus permite, o matrimônio deles não é lícito. Então, esse pai aí deve se conformar. Você faz seus cultos domésticos, mostrar para suas filhas que isso só traz maldição. Cá, entre nós, acho que qualquer moço, qualquer moça que queira partir para esse tipo de namoro deveria dispensar o casamento na igreja, porque ela já está dispensando. Ele já está dispensando. Eu exigirei responsabilidade a ambos quando vocês certamente responderão no dia do juízo, quando os segredos de todos os corações serão revelados. E ali não é o que você vai alegar, que você vai dizer, a moça, o rapaz, que lá vai aparecer o que é realmente. E lá não vai adiantar ninguém culpar a ninguém. Não é certo? Se algum de vocês sabe de algum impedimento pelo qual essa união não será legal, fale isto agora. Quer dizer, esse pai está certo. Ele talvez nem soubesse disso aqui. Eu estou associando, irmã, a sua carta a vários assuntos que auxilia a igreja, não é? Agora você sabe, todo homem é tendente a isso. A mulher é como, vamos dizer, um abismo. E o homem é como uma árvore que cresce à margem de um abismo. A árvore não cresce para o lado do abismo em sentido contrário, ela só cresce em direção do abismo. Então caberia a ela, como diz o profeta, dizer sim ou não. Ela tem que dizer sim ou não. Sim com a atitude, não precisa nem falar, não é? Ali o tem. Então fornicação é que uma moça não vive uma vida limpa, e não quer dizer que uma moça fornicária é só aquela que perdeu a virgindade, não. Há muitas moças que não perderam a parte biológica apenas, aqueles, não é? A virgindade, acho que não são fornicárias. Elas são fornicárias, elas cometem fornicação, porque elas andam cometendo relacionamentos que, como o profeta disse, de uma maneira até forte, né, que agitam os espermas do homem. Ele falou, eu posso falar. Não é certo? Então, essa é fornicação, porque ela não tem marido. Porém, quando ela está casada, então é quando ela vive assim, então ela comete adultério contra seu marido. A mulher não trai o marido só quando ela deita na cama com outro homem. Ela trai o marido até em pensamento. E ela namora também. Uma mulher veio algum tempo atrás e ela disse, eu tenho confessado tudo isso. Ela estava nervosa e teve um choque nervoso e disse, é o caso da irmã. Eu tenho confessado tudo isso a Deus. Porém, você tem que confessar isto a seu marido. Eu não sou eu quem estou mandando a irmã confessar. Eu não mandaria. Quem está falando que você tem que confessar é o irmão Brenner. Consequentemente, é o Espírito Santo, não é? Que usava ele de acordo com as Escrituras. Então, ela estava nervosa e teve um choque nervoso e disse, eu tenho confessado isso a Deus. Ele disse, porém você tem que confessar isto a seu marido. Respondi eu. Não foi contra Deus que você cometeu adultério, foi contra seu marido. Isto é correto. E se um homem casa com uma mulher que não haja vivido limpamente antes de haver se casado com ele, e então ela vem a ele depois de haver vivido com ele por algum tempo e diz, amor, é contar, não é? Quero te dizer uma coisa. Eu saí com outro homem e nunca te disse isto. Jesus disse que ele tinha o direito de rejeitá-la e casar-se com outra, porque eles não estão casados no princípio. Porquanto ela lhe disse uma mentira, mentiu a ele. Então tem que ser encarado como ela é, como a coisa é. Então fica bem explicada essa parte. Agora, está certo que A irmã foi levada por companhias no seu tempo da incredulidade. Eu diria assim: você foi feliz andar no lugar que você andou, estar na condição que você esteve, e Deus ainda preservou, vamos dizer, o principal. Agora, se isso te incomoda, de acordo com a palavra, você diga para ele: olha, felizmente Deus me guardou, mas eu cometi fornicação. Eu andei induzida, como o senhor está dizendo aqui, induzida por companhias ímpias. Companhia é uma desgraça. Você começa a arrumar coleguinhas, e há moças mais experientes que estragam as moças mais novas. Ensinam elas a falarem palavras impuras, imundas e coisas imundas, porque elas já têm certas experiências. Ao invés delas dizer: olha, não vá por esse caminho, não faça isso, coisa e tal, elas fazem empurrar, em alguns casos, né? Então, a irmã diria: olha, eu tive uma vida, na verdade, impura. Ela não foi limpa. Graças a Deus, Deus me preservou. Agora, eu sou fiel a você. E deixa o resto por conta dele, né? Agora, contudo, a irmã ora, vê se isso é o Espírito Santo mesmo no seu coração, porque as consequências são de inteira responsabilidade sua, não é? É você negando-se a si mesmo, tomando sua própria cruz. Então, a fornicação é um pecado da carne. E todo contato do homem com a mulher, e vice-versa, fora do matrimônio, é fornicar. Ele não é só a prática do coito. Inclusive, importunar uma pessoa é fornicação. Apoquentar, é como diz, azucrinar a pessoa, é fornicação. Não é só no sentido moral. A pessoa começa a azucrinar, para explicar melhor, apoquentar, importunar, implicar, ela está cometendo fornicação. Ela é uma fornicária. Então, o que a Bíblia diz? Você tem que entender o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo, é Deus dizendo. Aqui em Deuteronômio, capítulo 11, verso 26. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Se você quer marcar isso, é Deuteronômio, capítulo 11, 26, 27, 28, não é? E ainda Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras, está tudo misturado. Você que vive perturbando os outros, está misturado com isso. E a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A mentira tomou conta, está na cabeça de tudo quanto é negócio, de tudo que vai empreender. Você viu aqui, falando domingo passado, sobre a cola, né? Aluno colar. Então, quer dizer, para se obter uma vantagem, nem planeja e arquiteta uma mentira. Para se obter uma pequena vantagem na vida, que vai servir às vezes de inferno amanhã. Não importa. Aquela aluna quer passar, aquele aluno quer passar, ele quer fazer aquele negócio, quer vender a casa, vender o carro, não importa quanta mentira tem que ter naquilo. O importante é pegar o dinheiro. E virou uma coisa assim: tudo isso está enquadrado no mesmo mal. Não pertencer ao reino de Deus é pertencer ao reino do diabo. O problema é esse. Agora, para finalizar, O único pecado, veja, irmã, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quer dizer, se você vai endurecendo seu coração, mesmo sem blasfemar, você não tem retorno depois, porque você vai além dos limites. Mas você foi além dos limites, tendo sempre uma chance de voltar. Quem blasfema contra a mensagem, por isso que é muito, olha, antes de censurar uma mensagem, você devia botar as duas mãos na cabeça e pensar demais, ter certeza demais do que vai falar. Porque se aquilo foi o Espírito Santo, cuidado. Então, é um conselho que eu dou, assim como irmão, né? O único pecado que não tem perdão para ele é esse aí. Então você diz, bom, eu cometi adultério. Adultério tem perdão? Tem, ué. E há perdão que só é válido diante de Deus, mediante a confissão, conforme ele já falou. Aí então nós lembramos aqui da Nelly, aquela moça que foi bailarina, foi uma fornicária. A mulher que dança, ela está cometendo fornicação. O homem está abraçado com ela, ela é abraçada com o homem, fazendo um corpo a corpo. Toda moça que dança é fornicária, ela está cometendo fornicação. Se você vê num filme muito bonito, é aquela dança de amor, cola o rosto, que lá é uma fornicação. Naquele estado eles estão no inferno. Ô Deus, tem um céu e o diabo tem um inferno, ou então, para quê? Paulo disse, então vamos embora, vamos comer, vamos beber, vamos pintar o certo por aí, porque não tem nada disso. Mas se tem, tem. Se existe um inferno, existem condições para ir para o inferno, inclusive é muito difícil ir para o inferno, paga um preço caro, mas vai. E existe um céu, então tem que haver uma diferença, não é? De caminho. Aí ela disse para o irmão Brana, irmão Brana, o mundo marca a gente. Então ela estava marcada como uma fornicária. Mas o irmão Brana disse, Nelly, o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo pecado. Essa é a resposta para ele. Aleluia. Amém. Agora nós vamos continuar, né? Teria muitas outras referências aqui, mas nós temos que remir o tempo, não é? Nós estamos no tempo de remir o tempo no telefone, no escritório, em todos os lugares, né? Então vamos ver aqui. O que é que nós íamos estudar? Nós paramos aonde? Vamos dar um lugar para os irmãos, porque as irmãs eu sei que já têm a resposta. Mas nós paramos aonde? Sinceridade. Sinceridade. Deixar as irmãs quietinhas um pouco, porque eu sei que os caderninhos aí... Vocês precisam ver o caderno daquela irmã. Não é qualquer obreiro que dá conta de fazer aquilo não, viu? Não é não. Se a gente pegar aquele caderno, a gente prega um ano todo depois, né? Mas está bem. Tem que se aprender em cada momento da vida a respeitar a liberdade interior de cada um. Existe uma liberdade interior que tem que ser respeitada e que o próprio Deus respeita. Isso é que tem que ser bem conscientizado. Existe uma liberdade interior na pessoa que o próprio Deus respeita. Agora, nem por isso ele deixa de avisar o abismo, né? Casal com relacionamentos normais são aqueles que não são inquisitoriais a cada instante. São aqueles que não estão perguntando demais, querendo saber demais, para entender melhor. Inquirir, sobressaltando-se com indagações desse tipo. Em que você está pensando bem? O que você está pensando agora? Não, você tem que me contar. E daquilo ali, então, vira uma atmosfera sobrecarregada e vira uma contenda. Querer dizer tudo e saber tudo do outro, de certa forma, é tentar tranquilizar-se, porque, no fundo, não se está muito seguro do outro e nem de si próprio. Há maridos, há homens que não gostam de estar sabendo. tanto quanto é detalhezinho da vida da mulher. Por natureza mesmo, eles não gostam. E coincide, às vezes, dela ser uma minuciosa. Quer tudo detalhar, quer expor tudo. E ele fica nervoso, ele rejeita aquilo por dentro. Ele tem que saber o essencial. Ela tem que saber o essencial. Você já pensou a mulher de um médico? Quem que você atendeu hoje? Que cor que é ela? Quantos anos ela tem? Quanto tempo demorou a consulta? Que jeito foi feito o exame? Aquela inquirição todos os dias, esse médico fica doido, fica? Um diácono. Bem, o que que a irmã foi fazer lá na junta hoje? E isso e aquilo outro. Isso falando dessas mulheres curiosas com a vida dos outros, né? Que isso aí já Paulo chama de outra coisa. Estamos falando do casal. Sabe-se que o diácono que tem uma esposa assim, ele fica desqualificado para ser diácono. Ela não tem nem que saber, nem perguntar por que que ele demorou na junta, como é que foi o caso daquele irmão. Ela não tem nada que saber. Nós estamos saindo um pouquinho, mas como aplicação, não é? Agora, no fundo, esse interrogatório demonstra que não está muito seguro do outro e nem de si próprio. E quando o homem não tem confiança que aquela mulher o respeita, o ama, ele é um infeliz. Então ele quer manter a sua honra através de vigilâncias, não é? Ele tem que ser um atalaia, dia e noite. Agora vamos para sentimento de responsabilidade. Entre os inúmeros e sutis fatores de coesão para a existência de um relacionamento normal no casamento, deve-se enfatizar o sentido de responsabilidade. Agora, às vezes, olha, presta atenção, que uma criança dentro de casa, você tem 3, 4, 5 filhos, 1, 2, ou um mesmo já destaca com maior sentimento de responsabilidade, ele tem um sentido de responsabilidade. E aquela menininha já começa a tomar conta dos irmãozinhos. E daqui a pouco ela já está com o pezinho esticado lá na beira do fogão, fazendo comida. E ela já incomoda com a roupinha lá no chão, do irmãozinho, coisa e tal, e com a casa suja. E a mãe não tem que estar, Terezinha, varre, Terezinha, faz isso. A mãe apenas vai coordenando, ensinando. Essa menina já nasceu com um sentimento de responsabilidade de dona de casa. Eu creio que aqui nós temos muitas dessas. Não é? Tudo que vai fazer, criteriosa, quer fazer bem feitinho, quer mostrar o quadro, a pintura. Então, né, você tem que, às vezes que não esteja perfeito, mas descer lá ao estágio dela, porque relativamente aquilo está perfeito. Porque é uma aberração uma mulher casada afogar um frango, não é? O marido diz para ela, afoga um frango aí para nós, porque o fulano chegou aí. Ele chega lá na cozinha, a mulher está com o frango dentro do tanque d'água lá, afogando o frango. Você diria, com quem que eu casei, meu Deus? Agora, se você falar para uma criança isso, você até riria. Não, minha filhinha, não é assim não. A gente tem que matar o frango e tal, nós vamos afogar na panela. Você vai aprender como é que faz, o que significa afogar o frango aí, não é? Relativamente, quer dizer, aquela menina está demonstrando muito mais sentimento do que a mulher velha, né, adulta. Isso aí você amplia. Então, esse sentimento de responsabilidade que deve estar unido profundamente ao amor. Ai, mas eu amo, 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 amo e não tenho nenhuma responsabilidade para com ela. Ora, o irmão Brennan diz assim que o casamento lá no Velho Testamento A noiva tirava o véu, ao encontrar-se com o noivo, e colocava o véu sobre os ombros do noivo. Aquilo significava duas coisas fundamentais para o casamento deles. Que ela, desde então, estava sob sua responsabilidade, inteira responsabilidade, viu? E também significava que ela estava inteiramente submissa a ele. Porque o casamento sempre foi assim. Agora não, mas então era assim. O casamento original era isso, era a moça saindo da responsabilidade, de debaixo da responsabilidade do pai, para a responsabilidade do marido. De debaixo da submissão ao pai, aos pais, para a submissão do marido. Ela não tinha um intervalo de vagar por si mesma, criando a sua própria bolsa, sua própria economia, para ter para onde levar o rapaz depois. A gente fala, às vezes sorri, mas está chegando uma época quase que, ao invés da mulher cheirar a roupa do marido antes de lavar, o marido vai ter que cheirar a roupa da mulher antes de lavar, né? Com esse suor, com esse perfume, não é que ela está ganhando o meu pão de cada dia. Infelizmente, essa é a situação da hora, é a condição do tempo. Isso é uma coisa completamente adversa ao casamento, de uma forma original. É por isso que a noiva é pequena. Porque voltar para o princípio, voltar para a igreja primitiva, seria em quê? Somente no batismo e coisa e tal, seria em quê voltar? Então elas já têm que preparar o futuro delas, porque não sabe o que vai dar o casamento. Amanhã ele larga ela chupando pirulito, vira a cabeça para o lado de outra, some no mundo, ele não tem nenhum senso de responsabilidade. Agora, já tem o bendito casamento com separação de bens, não é? O bendito, entre aspas. Porque no plenário nós resolvemos o seguinte: na hora de casar, nós nem olhamos ali. Se foi com comunhão de bens, se não foi, problema seus. Problema seus. A gente só olha o nome que ela recebeu e pronto, né? Porque as circunstâncias são tão grandes, a condição do tempo realmente reflete a arena desse século. É isso que é a fogueira. Agora, assumir responsabilidade seria exatamente isso. Casar-se é uma coesão composta desses seis principais itens. Fidelidade é a atração entre sexo, que é indispensável por causa do fator biológico, nós estudamos. O amor, a fidelidade, a lucidez, a sinceridade, o sentimento de responsabilidade. Agora, veja se isso não enquadra tudo ali na Bíblia Sagrada e em casamento e divórcio. Enquadra perfeitamente. Não tem mais a dádiva dos birros, da renda. Não tem mais a dádiva do bordado em casa, dos biscoitinhos gostosos, do pãozinho de queijo quente, quando o marido chega, fazer um pratinho de entrada enquanto toma banho. Não tem mais essa dádiva, porque não há tempo. A condição do tempo não permite. As circunstâncias não estão permitindo. Então, o que você tem que fazer? Tem que, no mínimo, encarar tudo isso aí, se corre, essa coisa toda, com extrema responsabilidade. É custoso. Fazer-se amar por alguém é comprometer-se em nível de responsabilidade para, com este outro, ser a quem amamos e de quem queremos amor. E a responsabilidade não está só em dar vestido. Olha, o irmão Brana encontrou aquele rapaz lá sentado com a mulherzinha dele no colo, naquela casa de caminhão metálico lá na beira do Rio Ohio, e ela o consolando, porque ele estava triste, porque não pôde dar um vestido para aquela mulher naquele mês. Agora, há mulheres que passam 10 anos, seu marido dá um vestido para ela, irmão. Afinal de contas, ela veste de que forma? É daqui, é dali, vende meia dúzia de ovos e faz um bordadinho. Tudo bem, está ajudando. É uma ajuda boa, isso agrada a Deus? Ele nunca tem um almoço para ela, só ela que tem um almoço para ele. O profeta disse, ele nunca pode ter, ele nunca pensou em dar um almoço de descanso para ela. Então o sentimento de responsabilidade também não é só dar as coisas. Assume também as satisfações sentimentais, porque existe o fator psicológico que tem que ser alimentado e que nutre a confiança, a coesão. Então, fazer-se amar por alguém é comprometer-se em nível de responsabilidade. Agora, que responsabilidade você vê nessa mocinha, rapaz, que fica dando a boquinha para você no meio da rua aí? E que responsabilidade você vê nesse rapazinho que ainda está fedendo ovo ainda? Me desculpa. Pode ser um grande varão, um grande homem que está arrebentando aí. A repreensão no momento não afeta. Pelo contrário, aduba esse grande homem de amanhã que pode ser você. Mas a responsabilidade não é só isso. É uma força de coesão externa. Interna, nem se discute. Porque há uma correspondência interna. Já se casar por um fator interno, não pelo fator externo. Ninguém deve se casar pelo fator externo, se bem que aquilo contribui. Mas pelo fator interno, assim ensinou o profeta. Por indispensáveis e prioritárias que sejam as forças de coesão interna, é também necessário satisfazer a necessidade que o casal tem a estar dentro de estruturas que o ajudem a resistir às forças de destruição que sempre estão bombardeando o lado externo do casamento. A árvore tem uma raiz que corresponde com o seu tamanho, sempre foi assim. E aquilo está oculto, ninguém está vendo, aquela é a parte interna. A parte externa que recebe o bombardeio das ventanias, o sol causticante, às vezes excessivo, e estas coisas todas. A interna está ali para sustentar o edifício. A necessidade de estruturas exteriores, de manutenção, é uma necessidade humana. Se você não tem um sistema de manutenção dessa casa aqui, ela vai virar pura teia de aranha. Os móveis vão ficar todos sujos, estragados, cupim vai tomar conta, os insetos, e por fim torna-se inabitável. Existe um sistema de manutenção para todas as coisas na Terra, para todo o sistema físico, e mesmo químico e mesmo psíquico, porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos sujeitos a tudo isso. Lá não, mas aqui nós estamos. Nós estamos na dimensão humana. Nós somos uma química. Agora entra aqui as leis civis e religiosas. Tudo isso está dentro do sentimento de responsabilidade. Você quer o casamento de acordo com as leis civis e religiosas, porque isso já é um sentimento de responsabilidade. As leis civis auxiliam diretamente e também indiretamente, agindo no inconsciente para manter os valores entre os quais está incluída a preservação do casamento. E é de parecer universal, todos sociólogos, psicólogos, que o casamento fora, quer dizer, a união do homem com a mulher fora do matrimônio, ele falta sempre o essencial. A religião também funciona como uma instituição estruturante do ser humano, mantendo leis permanentes de coesão do casamento. Agora, para nós aqui, isso seria aquilo que o profeta ensina sobre o assunto. Porque Porque tudo isso aqui nós temos que ter amparo bíblico e na palavra e na experiência também, no dia a dia, não é? Então, não seria propriamente a religião. Quer dizer, socialmente falando, tem que falar religião. Mas, de acordo com o casamento de vós, seria a revelação. Você não quer ficar nunca sem a pessoa? Você não deseja ficar nunca sem ela? E quando você se sente longe dela, você se sente tão perto dela que o seu físico, às vezes, os seus sentimentos sofrem por não poderem apalpá-la, tocar nela. E essa é a maior angústia que um homem pode sofrer, uma mulher pode sofrer. Eu vi uma fita uma vez, que um rapaz morreu num acidente e ele gostava demais da moça. E como que eu diria na quinta dimensão, né? Ele ficou acompanhando a moça todo o tempo de sua vida. Onde ela ia, ele estava com ela. E quando algum perigo se aproximava dela, ele fazia tudo, ele ficava angustiante para fazer alguma coisa por ela, mas não podia, porque ele estava fora da matéria, ele não tinha como tocar. Quando ele ia tocando, era nada para ele. Aquilo foi muito bem feito para ilustrar isso aqui. A distância faz isto. Isso é que é a saudade. A saudade aumenta. Você só tem saudade daquilo que está com você, que está dentro de você. A saudade opera no exterior, nos sentidos, que não podem ser satisfeitos. A visão, ver, abraçar, tocar, conversar. Então isso é que é a saudade. É a saudade daquilo que está em você. Isso é o tipo da igreja e Cristo perfeitamente. Nós um dia vamos apalpá-lo e nós temos saudade dele porque ele está em nós. Se ele não estivesse em nós, nós não teríamos saudades dele. Você não teria saudade daquela mulher, não teria saudade daquele homem. Agora, as coisas, as pessoas podem estarem de uma maneira, cada coisa no seu lugar. Está em você como esposa, está em você como esposa, está em você como pai, como mãe, como amigo, né? Como amiga, isso aí tem seu lugar. Então, para isso existe fé, revelação, mandamentos. Aí você pega Efésios 5, só o Efésios 5, 23 ali em diante, já chega. E entra também o ritual. Marca o dia, não é? A religião promulga a valorização do amor como força máxima de coesão das relações conjugais e familiares. É isso que ela faz. O irmão Brandon disse, então um juiz aí com a cabeça cheia de uísque e um reverendo aí com o larinho clerical, caído da graça, faz aquilo. Essa parte aí. Agora depende deles o que vai acontecer, não é? Esse aí atendeu a parte social. Atividades e trabalho compartilhado. Construir juntos uma casa. Isto quer dizer, ela participando, porque não tem como, a menos que seja multimilionário, sei lá, porque até o gosto dela tem que entrar na hora de escolher azulejo, a planta, ela tem que participar, não é certo? Construir junto uma casa, e ele destacou, uma casa, agora depois, um lar, porque casa não é lar, não é? Uma família. Essa família, então, hoje é planejada. O ano que vem eu vou ter um filho. Olha, daqui 3 anos só que eu vou ter um filho. Daqui 5 anos só. Então, tudo bem, planejou, né? É planejado. Une o casal dentro de um fim comum e estabelece um esforço compartilhado. Os dois juntos, criando juntos uma obra que faz parte dos fatores externos dessa coesão, dessa união do casal. De todas as formas, é ela e ele quem está construindo. O trabalho compartilhado cria objetivos comuns, porque se estamos fazendo a mesma coisa, então o objetivo se torna comum. Se um está plantando trigo, o outro está plantando aveia, o objetivo pode ser comum na alimentação, né? No fim alcançado de alimentar. Mas na lavoura em si, um está para lá, outro está para cá. Mas aqui, então, é compartilhado, formando objetivos comuns. Eles militam juntos como um grupo. E uma família é um grupo unido, homogêneo, misturado, juntos, tem a mesma cor, pensam da mesma forma, discutem entre si e chegam a conclusões sem irritações, sem derramar adrenalina, porque isso é para o casamento neurótico. Se o seu casamento é neurótico, você não vai chegar a conclusão nenhuma sem um mau tempo. Aí depois que passa, você tem que lembrar do reverendo tipo, graças a Deus, passou o mau tempo. Né? Aí depois que passa o mau tempo, aí toma um chazinho, então, dá um abracinho e tal, mas tudo que vai fazer tem que tremer, tem que chorar, tem que bater na parede, tem que bater com a cabeça na parede, pum, pum. Para a hora que parar, fica bom. Né? Não pode chegar a conclusões sem impactos. Mas militar juntos, como um grupo, isso faz o casamento ser compartilhado, normal. Compartilhar de uma ideologia comum, religiosa, não se sabe como que uma pessoa pode pensar em casar-se com a outra que não crê na mensagem. Que jeito que vão ser criados esses filhos depois? Isso até a política de uma família deve ser a mesma. O fator humanitário, o transcendente, tudo isso leva o casal a ultrapassar suas dificuldades individuais e comuns de todo o casamento, de todo o relacionamento. Essa coesão. Aí vem os filhos. A mais importante e mais bela criação comum do casal é evidentemente o filho. Próprio Deus, ao construir, ao fazer todo esse universo, ele se sentiu só. E por isso, ele teve que tirar de seus próprios lombos os seus filhos, aos quais ele corrige, aos quais ele protege, aos quais ele sustenta, aos quais ele transporta para o seu próprio nível, porque esse é o dever do Pai. E Deus quer que nós sejamos transportados para o seu próprio nível, porque nenhum pai gostaria de estar em um nível mais elevado que os seus filhos. Por isso, São Paulo diz que os pais entesouram para os filhos. Muito mais Deus pensou e estabeleceu que seus filhos gozariam do seu reino, como ele próprio, seriam como ele, porque eles estavam em seu lombo. Então, esse casal pensa da mesma forma, porque isso é uma deidade menor. Por isso, ele é o rei do lar, ela é a rainha do lar. O filho é, na realidade, o cimento. Ele cimenta a união do casal. E ele faz com que a vida não se torne simplesmente um encargo de responsabilidades, de cobranças, mas ele faz com que o casal veja nele, veja naquela filha, a sua continuação. O aproveitamento de seu trabalho, de seus esforços durante os anos. Ele sabe que aquele filho, aquela filha, não vão jogar fora tudo aquilo que foi feito, alcançado com tanto suor, com tanta dificuldade. Pôr no mundo, juntos, um ser humano não deve ser somente fruto da união de dois corpos, uma satisfação de sexo apenas, mas sim fruto do amor e dois desejos compartilhados de criarem um filho para Deus, de dedicarem esses filhos ao Senhor, formando assim uma família unida, coesa, na fé, no amor e em todos os princípios que acordem a parte espiritual e a parte social da vida humana. Isso é que é família, isso é que é o lar. Criar, educar, dar tarefas mais difíceis, encorajá-los nessas tarefas difíceis, deixá-los experimentar também um pouco de suas dificuldades. Que coisa, hein? Nos dias de hoje requer uma verdadeira comunhão compartilhada para que eles sintam que sua casa é o melhor ambiente que existe no mundo. Para que eles gostem de estar em casa. Que a casa, o lar, não seja simplesmente o lugar de dormir e de comer, mas que seja também um lugar de repouso, descanso dos seus espíritos, um lugar de confiança. Esse é um sonho, né? É um sonho. Dizer, eu sonhei um sonho. Este sonho sempre foi um sonho que não passou de um sonho e será sempre um sonho. É? Ser responsável por um ser, aceitar a responsabilidade pelo bom e pelo ruim que possa ocorrer na criação do filho, na realidade, extremamente estruturante da relação conjugal e dinamiza o ajustamento do casal, quer dos denominados normais ou mesmo dos neuróticos. Então, o pai e a mãe vai criar aquele filho de acordo com aquilo que eles são, né? A família de origem de cada cônjuge é outro fator muito importante. Recordemos a frase conhecida de Saint-Exupéry: amar-se é olhar juntos na mesma direção. Companheirismo é estar no mesmo barco. Amar-se é estar no mesmo barco, olhando na mesma direção, com o mesmo alvo. É bom fixar isso, né? Bom, amar-se é olhar juntos, na mesma direção. É uma unidade de visão, é estar olhando na mesma direção. Agora, como que se pode casar com um rapaz que está vendo três pessoas? Sendo que você vê só uma. Está vendo um céu através de um caminho largo. Não tem jeito. Você não vai ter a mesma visão. Na atualidade do casamento falsamente negado pela situação da emancipação e liberdade da mulher, isso é uma coisa falsa, é preciso ensinar aos jovens noivos e recém-casados quantas coisas há para se olhar na mesma direção que constituem forças de coesão. Por isso, que se diga a esses rapazinhos noivos, vocês não estão amando essas meninas aí dentro do ônibus, aí na porta da igreja, onde quer que seja. Vamos voltar aqui. É preciso ensinar aos jovens noivos e recém-casados quantas coisas há para se olhar na mesma direção que constituem forças de coesão. Agora, os pais ajudam muito nisso. Ensinar para eles, destacar coisas que eles têm que olhar no mesmo sentido. Começando pelo sistema de criação desses filhos. Porque isso, na verdade, tem que ser planejado. De que maneira nós vamos criar o nosso filho? Olha, aí você já vai ver que ambos têm que olhar na mesma direção. Porque se o pai está olhando para um lado em relação à criação de um filho e a mãe olhando para o outro, o que o pai faz, a mãe desfaz. O que a mãe faz, o pai desfaz. Não, não é assim, é assim. Não, não é assim, é assim. Quer dizer, esse menino, essa menina vai ficar neurótica. É aconselhado, inclusive, os pais discutirem particularmente cada problema de seus filhos particularmente, no quarto. Mas esse pai, essa mãe, que lança deficiências do filho na presença dos outros irmãos dele, os outros irmãos passam a humilhá-lo também, e lança no rosto dela mensagem negativa, pessimista. Gente, é uma família neurótica. Aí é onde tem que entrar a graça e você nadar e passar por cima de tudo isso, enfrentar tudo isso e dizer, bom, já que eu não tenho essas regras, não gozo dessas coisas, que eu deveria gozar, minha vida é essa mesmo, então eu vou nadar, 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 enquanto Deus me der força, até chegar na glória. Pronto. Dessa forma mesmo, por quê? Com o pai eu não posso contar, com a mãe eu não posso contar. Dentro desse aspecto. Então, o que eu vou fazer? Vou me agarrar a essa velha Bíblia? Vou me agarrar a essas mensagens? E vou ser aquilo que Jesus pode fazer de mim? Porque os meus pais não puderam fazer. Não puderam contribuir. Ou então, fazer o seguinte, porque sempre eles contribuem com alguma coisa. Eu pego isso com esse pouco com o qual eles contribuíram e associo ao fato, à realidade que existe, mesmo eu não tendo recebido, mas se elas existem, então eu faço de conta, eu recebo por minha conta própria. Essa parte fica terminada. Agora vem, se Deus permitir, ajustamentos no casamento, a parte 2, que vai entrar a incompatibilidade física e psíquica, que é um fator muito tremendo. Aí entra a falta de diálogo também, a agressividade e afã de domínio, só quer dominar, não é? As ilusões e ideias falsas que se criam e que, uma vez não obtidas, não alcançadas, causam frustrações. Então, fica essa parte, se Deus permitir. Amém? Pastor Elias vai terminar.
Vamos colocar de pé, irmãos. Senhor Deus, o Senhor tem dito, se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo e vos será concedido. Nós temos esta palavra, Senhor. Nós pedimos nesse instante, humildemente diante do Senhor, que o Senhor faça entrar em nós mais e mais esta palavra, Senhor. Que ela penetre, Senhor, na nossa alma. Não fique apenas nos nossos ouvidos, Senhor. Queremos ser praticantes, Senhor. Isso é simplesmente através do Espírito Santo. Que o Senhor conceda, Senhor, tua bênção para nós estarmos nesta palavra. Cada instante, cada dia. Pois ela nos cura. Ela nos liberta, ela nos abençoa, Senhor. Confirme esta palavra, Senhor, nesse instante. Com a cura, com a bênção, Senhor, que nós necessitamos, no nome de Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém.